בעזרת השם, דף נ"ד, עמוד א', קמסמוס נקוארת לימה. יאיתי ורב יצחק בר שמואל בר מרתא, ורב יצחק בר שמואל בר מרתא, הסתבא פרנצ'י, הסתבא סינתד ופרנצ'י, קמי דרב נחמן, פרנצ'י ורב נחמן, ויאיתי וכאמר, ירג'יסוס גינש, דרוסה שאמרו, כונדו דיסרמוס וסביוס, כמו נימאו, כפוי עתקד ופורמפרה. Como vimos no Davi de ontem, um animal que é atacado e foi pisoteado por um predador, mesmo que não foi causada nenhuma falha no seu corpo, a gente tem a suspeita que uma substância entrou no seu corpo e ele se torna uma trifa. Então, quando os sábios dizem que precisamos verificar o corpo da drussá para ver se ela é kasher ou não, precisamos fazer a verificação em toda a região do sistema digestivo, toda a carne que envolve todo o sistema digestivo do animal. Assim disse o primeiro. Disse o outro, Elohim, Mori Barav Mikapa Ve'ad Atma. Eu juro, disse o outro sábio, que o Rav, ele dizia que precisamos fazer a verificação não só em volta do sistema digestivo, e sim desde da região que chama capa até a pata traseira do animal. Pergunta para a mãe capa. Qual região é essa que é denominada de capa? E leima capa deiada. Se a gente vai traduzir capa, ou seja, a pata frenteira, que chama capa deiada, pode ser traduzida como a pata da frente, então, na verdade, eles concordam que temos que verificar desde a parte da pata da frente até a pata de trás, ou seja, a região do sistema digestivo. Porque então ele se opôs e disse no nome de Rav que precisamos verificar algo a mais? Ela me capa de mocha ad amta. A resposta é que precisa se verificar desde a região de capa, que fica do lado do cérebro do animal, até a pata traseira. Ou seja, precisamos verificar não só em volta do sistema digestivo, mas também na região do simanim, no pescoço do animal. Conta o Mará um episódio parecido, que sabe que Rabbi Chiya Bar Yosef, quando Rabbi Chiya Bar Yosef viajou para uma outra região, Ashkechinu Rabbi Yochanan Vreish Lakish, ele encontrou os dois famosos sábios, Rabbi Yochanan e Vreish Lakish. Eles estavam sentados estudando, e eles diziam o seguinte: no caso de uma drussá, precisamos fazer a verificação na região do sistema digestivo, isso é o bastante. Amaleu disse então: eu juro, Mori Barav Mikapa Ve Adamta, que o Rav, ele dizia que precisa se fazer a região desde do cérebro até a pata de trás. Amar Reish Lakish, disse então Reish Lakish, Manu Rav, velo yadale. Quem que é este sábio, chamado Rav, que várias vezes trazem ensinamentos e leis no nome dele? Quem que é esse sábio? Amar Reish Yochanan, respondeu Rabbi Yochanan, velo nehirarei, você não se lembra? Leototalmite shimesh et Rebi Rabba, aquele jovem aluno que estava sentado e servindo o grande Rebi, o Rebi Yehuda Nasi, veio Rebi Chiya, e ele também estudava com o Rebi Chiya, velokim, eu prometo, korotan shanim shimesh ototalmite beishiva, anishimashti beamida. Eu estou te falando que durante a época que este Rav estava perante o Rebbe, ele ficava sentado e eu ficava de pé. Ou seja, dizia o Rebbe Yochanan que o Rebbe era um aluno superior a ele na yeshiva do Rebbe. Perguntou o Reish Lakish, o Mani Davar, e realmente ele é alguém sábio? Qual que é o campo que ele entende? Qual que é o lado forte dele? Respondeu Rabbi Yochanan Gavar Bekula, ele é bom de tudo. Ele também é um grande sábio, também é um alguém justo e também é um grande tzadik. O Reish Lakish, então, se lembrou do Rav. Miat padar Reish Lakish v'amar bram zachur oto ish latov. Sim, sim, eu lembro do Rav. Shamru shuman piv. E o Rav trazia, nos ensinou, nos trouxe um ensinamento. E assim disse o Rav na época: Shmuta veshchuta kshira. Sheifchar leshmuta sheteasse shchuta. Quando os dois tubos do pescoço, Kanev veshet a traqueia e o esôfago, os quais devem ser cortados na hora da shchita, se eles estão arrancados, não estão presos no local onde eles devem estar presos, diz o Rav que se a gente encontra o corpo de um animal e a gente vê que os tubos estão cortados, então dá para ver que eles foram cortados na hora da shchitá, porém a gente vê que eles não estão presos no local onde eles devem estar presos, no local onde o carei e o veshet se prendem à mandíbula do animal, eles estão arrancados. E surge a dúvida, talvez os simanim, os tubos, já foram arrancados antes mesmo da shchitá. Logo, o animal não é kasher. Diz o Rav, o animal é kasher neste caso. Porque se o tubo tivesse sido arrancado antes da shchitá, ele automaticamente iria escorregar para baixo. De maneira que na hora que a gente faz a shchitá e corta o pescoço do animal, a gente não vai cortar o tubo. O fato que a gente vê que o tubo está cortado indica que na hora da shchitá ele ainda estava preso. E por isso, o animal é kasher. Até aqui é a opinião de Rav. Porém, Rabbi Yochanan diz, Yaviv Ekif, não podemos se basear nisso, temos que fazer um outro corte no tubo e comparar para ver se o corte existente é semelhante ao corte que foi feito agora, e aí a gente vai ver se o Ashkita foi feita quando o tubo estava preso ou não. Amar Rav Nachman, finaliza Rav Nachman e diz, Lo shanu ela shelo tafas besimanim, aval tafas besimanim eshechat, efshar leshomta sheteyaseh shchuta. O que dissemos, que a opinião de Rav é que se os tubos estão cortados, isso é uma indicação que eles estavam presos na hora da Ashkita, isso se aplica somente caso o shochet simplesmente passou a faca. E se a gente vê que os tubos estão cortados, é uma indicação que eles estavam presos e por isso o tubo não foi para baixo. Porém, se o shochet segurou com a outra mão os dois tubos e aí passou a faca, nesse caso ele vai conseguir fazer uma shchitá mesmo que o tubo já não está mais preso no corpo do animal. Nesse caso não é nenhuma indicação. Vamos voltar a analisar o fim da nossa Mishnah, que vimos no começo do nosso Perek. A Mishnah, depois de enumerar todos os casos no qual o animal é taref, é uma tarefa, finaliza a Mishnah e diz, esta é a regra geral, o animal que tem uma certa falha que vai causar que ele não possa viver, ele é considerado uma tarefa. Pergunta agora a tu e mai. Por que a Mishnah finalizou desta maneira, dizendo esta é a regra? A princípio já citamos todos os casos no qual o animal é taref. Responde Agmará Letui Shav Shmatta. Isso vem nos ensinar aquelas sete leis especiais que vimos da Fman Beit. Essas sete leis que não foram citadas na nossa Mishnah estão sendo mencionadas através dessas palavras. Zeaklal. Existe uma regra geral que todos os animais que podem morrer por causa dessa falha está incluindo esses sete casos. Conta Agmará. Debei e Yosef, os servos da casa do Rebbe Yosef, Rishba Mahu Begida Nasha Vekatli, quando eles queriam caçar um animal, eles atiravam uma flecha no Gida Nashe, no nervo ciático, na perna de trás do animal, e através disso o animal se enfraquecia e acabava morrendo. Antes que o animal morria, eles pegavam o bicho e faziam a shchitá. Outro caminho da Buda Vermeteira. Essa questão foi trazida para a gente da Buda Vermeteira. Será que o animal não é considerado uma treifá através dessa flecha que atingiu o nervo? Amaleu respondeu a Buda Vermeteira, Vechine Osifal Treifotes, Elecha Ela Vashemanu Chamim. Não podemos aumentar casos que não foram citados pelos nossos sábios. Somente os casos que foram citados na Mishnah, nestes casos que o animal é treifá. E não podemos aumentar e inventar casos a mais. Um caso parecido. Rav Papa Barava, na casa de Rav Papa Barava, Rishba Machu Bekulia. Eles costumavam atirar uma flecha na Kulia, na região do rim do animal. E através disso, Bekatle, ele se enfraquecia e morria. Antes do boi morrer, faziam a shkita. Atlukamei de Rav Ava. Esse caso foi trazido perante o Rav Ava para perguntar se o animal não é considerado uma treifa. Amarleu respondeu o Rav Ava. Vechili osif a treifotesh. Elecha ela ma shavru chamim. Não podemos aumentar casos que não foram mencionados pelos sábios. E também nesse caso o animal é kasher. Pergunta a Gmará vai kachaz al dekameta. Porém, de qualquer maneira, a gente vê que através desta flecha, o animal enfraquece e acaba morrendo. Então, como é que a gente vai dizer que o animal não é uma treifa? Responde a Gmará. Gemirei de ibad lasama chaya. Mesmo que o animal tem uma certa ferida, isso não causa diretamente a sua morte. Se a gente pusesse algum remédio, algum medicamento, o animal poderia se curar dessa ferida e continuar vivendo. O animal, já que a gente não trata da ferida, o animal acaba se enfraquecendo e na continuação ele acaba morrendo. Mas não obrigatoriamente isso é considerado uma treifá, que é uma falha que obrigatoriamente causa a morte do animal e por isso o animal não é treifá. Fala a segunda Mishnah do nosso Perek. Depois que vimos na primeira Mishnah todos os casos que o animal é uma treifá, todas as falhas internas que implicam nisso que o animal é considerado uma treifá e não podemos comer, fala a segunda Mishnah, ve'elu ksheirot babehema. Estas são as falhas que não implicam que o animal é uma treifá e o animal continua sendo kashê. Então diz a Mishnah, Nikva agargeret, se a traqueia, o cano que transporta o ar, se furou, um buraco pequeno, como a gente vê adiante, ou xeniz de cá, ou que ela se rachou, adkama texar ashvagomer adkisara italki, contanto que seja um buraco até o tamanho de uma Isara Italki, uma certa moeda chamada Isara Italki. Enquanto o furo é menor do que isso, o animal é kasher, assim também no caso que a traqueia foi cortada de comprido. O segundo caso trazido na Mishnah, Nifreta agulgolet vronikev krum shalmoach, se tem um furo no crânio do animal, porém a membrana que envolve o cérebro não foi afetada, também nesse caso o animal é kashê. Se o coração foi furado, porém o furo não chegou até o compartimento interno, até a parte oca do coração, se a coluna vertebral se quebrou, porém a medula, a parte de dentro, a espinha dorsal, não foi afetada, se o fígado foi retirado do animal e ainda sobrou um pedaço do fígado do tamanho de um kazait, mas o beta kosot, que são duas partes do estômago do animal, o maço e uma outra parte, que são dois compartimentos que estão um do lado do outro, e se eles se furam, geralmente a gente diz que o animal é treifá. Porém, eles se furaram justamente na região onde um está próximo ao outro. Então, já que sempre um está tampando o buraco do outro, o animal é kasher. Nital atchol, se o baço do animal foi retirado. Nitlu haklayot, se os rins foram retirados. Nital lehi atachton, se a mandíbula inferior foi retirada. Nitla emshela, e assim uma vaca que o seu útero foi retirado. Em todos esses casos, o animal é kasher, porque não obrigatoriamente o animal vai morrer por causa disso. Assim também, haruta b'deishamayim, um animal que o seu pulmão se endurece por causa de um susto, ouvi um trovão ou algo parecido, e o animal toma um susto. Também nesse caso, o animal é kasher. Finaliza a Mishnah e diz, agludá, um animal que tem uma doença de pele e toda a sua pele acaba se descascando, e ele está com carne viva. Rebbe Meir, Machshir Rebbe Meir, diz que o animal ainda é kasher e não é considerado uma treifa. Ve chachamim, já os sábios, poslim, dizem que animal, esse animal não é kasher. Então, vamos reparar. Na primeira Mishnah do nosso Perek, a Mishnah disse, elu treifot, estes são os animais que são considerados treifot. E no fim da Mishnah vimos que a Mishnah diz, Zé Aklar, uma regra geral, todos os animais que vão acabar morrendo são considerados treifot. E agora, na segunda Mishnah, a Mishnah diz, estes são os animais que não são treifot. E aí é trazida uma lista. Rebbe Yochanan, o Rebbe Yochanan diz, elu treifot davka. Quando a Mishnah disse, na primeira Mishnah, elu treifot, esses são os casos que o animal se torna treifá, são justamente esses casos, somente os casos que foram citados na primeira Mishnah, somente nestes casos o animal é considerado treifá, e não em outros casos. Já Reb Shimon ben Lakish amar elu ksheirot davka. Já o Reb Shimon ben Lakish diz que quando a Mishnah diz, nesta segunda Mishnah, que estes são os casos que o animal é kasher, somente os casos que foram enumerados, somente aqui o animal é kasher, porém não em outros casos. Bem, mais que eu me fliei, sobre o que eles estão discutindo? Explica a Gemara ben Rav Matna. Eles estão discutindo com relação ao caso citado pelo Rav Matna. De Am Rav Matna, como disse o Rav Matna, Hai buka de atma, deixav miduchte e trefa. Disse o Rav Matna, com relação ao fêmur do animal, que é a parte superior da pata traseira, o primeiro osso, o osso maior, como se fosse a coxa do animal, a pata de trás, no topo do fêmur do animal tem uma parte arredondada, existe uma outra peça, que é como se fosse uma bola oca, e aí essa parte arredondada do fêmur se encaixa nesse buraco. Isso liga a perna do animal com o pelve. O pelve é o osso central que liga as duas pernas. Então diz o Rav Matna que se no topo do fêmur essas duas partes se desencaixam, a parte arredondada do fêmur com a outra peça que se encaixa, esse osso no topo do fêmur, se eles se desencaixam, o animal é considerado uma treifá. Esse caso não foi citado em nenhuma das duas Mishnayot. Nem na primeira Mishnah, que a lista aqueles casos no qual o animal é uma treifá, e não foi citado também na segunda Mishnah, que a lista os casos no qual o animal não é uma treifá. Rabbi Ochanamar, o Rabbi Ochanan sustenta elu treifot davka. Quando a Mishnah diz, na primeira Mishnah, que estes são os casos que o animal é taref, não é kasher, então são justamente esses casos. E o raciocínio é o seguinte, tana treifot vetanazia, claro, foi dito na primeira Mishnah, estes são os casos que o animal é taref. E finaliza a Mishnah dizendo uma regra geral, que inclui todos os casos que o animal vai vir a morrer. Vechazen de Rav Matna de Atle Bezeaklal. E a princípio, a gente poderia errar e dizer que esse caso do Rav Matna também está incluso na última frase da Mishnah anterior, que a Mishnah finaliza dizendo, uma regra geral, todo o caso que o animal vai vir a morrer, o animal é considerado uma tarifa. Eu poderia achar que o caso do Rav Matna está sendo incluso, porque assim como se um órgão interno foi retirado do animal, o animal é uma tarifa, assim também, já que esses dois ossos se desencaixaram, é como se fosse que o órgão foi retirado do animal e o animal é considerado uma tarifa. E a gente poderia então concluir que no caso do Rav Matna, o animal não é cachê, está na elu tarifot. Por isso, a linguagem usada pelo autor da primeira Mishnah é Erutrifot. Estes são os casos no qual o animal é taref. Somente nestes casos que são alistados aqui. Com essa linguagem, nos ensina o autor da Mishnah, conclui o Rebbe Yochanan, que no caso de Rav Matna, o animal é kasher. Se o fêmur desencaixou da parte de cima, o animal é kasher. Assim conclui o Rav Matna da linguagem usada pelo autor da Mishnah. Já o Rav Shimon ben Lakish discute e fala, Eru ksheirot davka. Não, quando a Mishnah cita nesta segunda Mishnah os casos que o animal é kasher e diz Eru ksheirot, estes são os casos no qual o animal é kasher, podemos deduzir que somente nestes casos o animal é kasher. Tana treifot vetana zeaklal vechaz Rav Matna delo ata bezeaklal. E o autor da Mishnah, ele tinha a seguinte preocupação. A gente poderia achar que no caso de Rav Matna, o animal é kasher. E dizer, erroneamente, que esse caso não está incluso na regra geral que foi dita no fim da primeira Mishnah. Mas taima, eu poderia achar, erroneamente, que já que o osso simplesmente se desencaixou, então, é diferente daqueles casos onde os órgãos foram furados, ou cortados, ou retirados. Os órgãos estão aí, simplesmente estão desencaixados. Eu poderia achar, então, que o animal é kasher. Tanya elu ksherot, hanu de kasher, adravmat atreifa. Por isso, o autor usou essa linguagem disso, elu ksherot. Somente esses casos o animal é kasher. Isso nos indica que no caso de Ravmatna, o animal não é kasher. Então temos uma discussão entre Rebbe Yochanan e Rebbe Shimon ben Lakish, como é que fica a lei no caso de Rav Matna. Cita Agmará o ensinamento do nome de Rav Matna. Gufa ama Rav Matna, disse Rav Matna, hai buka de amta de shaf miduchtei. Quando o topo do fêmur se desencaixa do osso superior, treifa, o animal é considerado uma treifa. Verava amar kshera, já orava, discute e diz que o animal é kasher, assim como a opinião de Rebbe Yochanan que vimos acima. Vei ifsak nivei treifa. Porém, se os ligamentos que ligam estes ossos se romperam, neste caso, todos concordam que o animal é taref. Vei ilketa, porém, diz a Mishnah que a lei, na prática, a halakha é ifsak nami ksherat, mesmo se os ligamentos se romperam, mesmo assim o animal é kasher. Admitakla itakulei. Somente se os ligamentos se apodreceram por uma certa doença, isso é algo que não tem como se remediar e como se curar. E somente nesse caso, o animal de fato é considerado uma treifa. Afkama terçar. Vimos na nossa Mishnah que se a traqueia se furou até a medida de um Isara italki, uma moeda chamada Isar, na região da Itália, até essa medida o animal ainda é kasher. Amazei, diz o Zeiri, Atun de lo mitchmei lchun shiura, vocês que não conhecem exatamente esta moeda, shiurei biderada coordenata, vocês podem usar o dinar da região de coordenata, região de Guararat, esta moeda, aveave que pshita azutretei, que é uma moeda do tamanho semelhante a um pequeno tostão, o mishtach nabei pshita de pumpedita, e é um tostão que existe entre as moedas de Pumpedita, uma outra região, esse, um furo do tamanho desta moeda, essa vai ser a indicação para a gente medir o buraco na traqueia. Amar Rabi Hana. Petorá, contou o Rav Hana Petorá. O Rav Hana, ele era um cambista, trocava moedas. Ilaminai Havakai. Uma vez veio a mim Barnafra, um grande sábio chamado Barnafra. O Bai Minei dirá na coordenada de Shuri Beitrefta. E ele pediu para eu mostrar para ele esta moeda, dirá na coordenada, para que ele possa ver o tamanho do buraco que devemos permitir e proibir na traqueia do animal. O Bai Minei Kamikamei, quando eu vi o sábio, eu logo estava sentado e eu queria, logo quis me levantar perante o sábio, num ato de respeito. Veloshavakni, porém o sábio não me deixou. Ele disse, Amar Nishev Nishev, disse, sente meu filho, sente. En balei umanut rashaim lamod mipei talmidei chamim. Trabalhadores não devem levantar para os sábios quando eles estão no meio do serviço. Já que eles não estão em serviço próprio, eles estão trabalhando para alguém, eles não podem desperdiçar o tempo para o qual eles estão sendo pagos para se levantar para um sábio. Mesmo que temos a mitzvah de levantar para um sábio que passa, se a gente vai gastar do tempo que a gente está sendo empregado, que a gente está sendo pago, não é preciso levantar. Pergunta a Gmará, como é que pode ser? Velo? Vatnan, olha só o que diz a Mishnah. Quando as pessoas, os proprietários de campos, traziam os bicurim para o Beit HaMikdash, traziam as primícias, as primeiras frutas para o Beit HaMikdash, diz a Mishnah, Kol ba'alei umanot umdim ipneihem, todas as pessoas que estavam trabalhando, que estavam, tinham lojas no caminho, se levantavam honrando as pessoas que estavam vindo para Jerusalém, Veshoalim Beshlomam, e cumprimentavam a eles, Veomrim Lemarcheinu, Anchei Makom Proni Bochem Shalom, e saudavam eles com respeito, dizendo, nossos irmãos de tal local, de tal cidade, sejam bem-vindos. Ou seja, se eles, os trabalhadores, se levantam na honra das pessoas que estão vindo para Jerusalém, mesmo que não são sábios, a princípio, os trabalhadores devem se levantar também para a honra dos sábios da Torá. Ah, mas Rabbi Yochanan, responde Rabbi Yochanan, não. Mi peneihem omdim, mi penei tamnei chamim ein omdim. Perante os judeus simples que estão indo para o Beit HaMikdash trazer os bicurim, os trabalhadores devem levantar, porém não devem levantar perante os sábios. Ou seja, o respeito que devemos ter para esses judeus simples que estão indo para o Beit HaMikdash é ainda maior do que o respeito que deve ser tido com os sábios. Amar Rabbi Yossi bar Avin, disse então Rabbi Yossi bar Avin, Borei kama chaveva mitzvah b'sha'ata. Olha só a importância, a grandeza das mitzvot. Sharei v'pneim omdim, v'pneim chamim omdim. Porque a gente vê que os trabalhadores se levantam para essas pessoas que estão cumprindo uma mitzvah e não se levantam nem para um sábio. Fala como é, isso não é uma prova para a grandeza das mitzvot, porque mimai dilma que deixou ter nimtzah machshelatan nazir lavo. Talvez o motivo desta lei que deve se levantar perante os judeus que estão trazendo o bicurim é por outro motivo. O motivo é que todo esse procedimento de carregar as frutas, as primícias para o Beit HaMikdash é um processo muito trabalhoso, e se eles não vão se sentir honrados e queridos, pode ser que no próximo ano, no ano que vem, eles vão deixar de trazer os bicurim para o Beit HaMikdash. Então, para estimular essa mitzvah, os sábios decretaram que todos os trabalhadores devem se levantar e honrar aqueles que estão a cumprindo. Mas isso não é uma prova que, para a grandeza das mitzvot, porque nesse caso é uma instituição especial para estimular esta mitzvah que tem essa necessidade especial. Então, vimos nossa Mishnah que a medida do furo na traqueia é que isa. Ou seja, ad que isa leita aqui é dito na nossa Mishnah. Se o animal é kasher até que tenha um furo do tamanho de um isa. Então, fala o Rav Nachman, ala Rav Nachman, que será que yeter me quecerá. Quando os sábios dizem que um furo do tal, até um tal, até sela é permitido, se o buraco é exatamente do tamanho de um sela, então a lei é a mesma do que um buraco maior do que um sela. E assim também no nosso caso, quando os sábios disseram que um buraco até o tamanho de Issar é kasher, que Issar que é termo que Issar. Se o buraco é exatamente do tamanho de um Issar, exatamente do tamanho dessa moeda, o animal é tarefa, assim como um buraco maior do que um Issar. Assim disse o Rav Nachman com relação à nossa Mishnah. Alma, ou seja, que a Savar Rav Nachman, o raciocínio do Rav Nachman é o seguinte: Ad, veloz, Bichlal. Quando os sábios dizem que o animal é kasher, o animal é permitido até, ad, até o tamanho de um issar, isso não engloba o tamanho de um issar. Se eles dizem até um círculo de 2 centímetros de diâmetro, isso quer dizer que tem que ser um pouco menor o animal é kasher. Mas já um círculo exatamente desse tamanho não é kasher. Por isso diz o Rav Nachman que quando a Mishnah disse que ad que Issar, até o tamanho de Issar, o animal é kasher. Se o buraco tem exatamente esse tamanho, o animal não é kasher. Ou seja, quando a Mishnah diz ad, até, isso não inclui a medida estabelecida. Até, mas isso não inclui exatamente esse tamanho. Ad velod bichlad, até o tamanho de um Issar. Porém, o próprio Issar, um tamanho, um buraco do tamanho de um Issar, não é kasher. Eitivei. Rav Nachman perguntou, Rav para Rav Nachman, a princípio, vamos trazer agora algumas braitot, alguns ditados dos nossos sábios, onde vemos que eles usam a palavra ad, a palavra até, e eles querem incluir a medida que foi posta. Então, se eles vão dizer até 5, até 10, isso inclui os 5 e o 10. E a princípio, isso é uma contradição para a maneira como que o Rav Nachman explica as palavras da nossa Mishnah. Então pergunta ao Rav. Chevel ha-yotzei min ha-mitah. As camas na época eram feitas de pedaços de madeira, porém cordas eram trançadas entre os pedaços de madeira para segurar o colchão e o cobertor. Agora, uma corda é algo que não pode se impurificar. Porém, se a corda está presa à cama, ela tem uma lei especial, que ela é considerada um utensílio útil e ela pode chegar a se impurificar. Porém, se a corda está sobrando, a corda foi presa à cama e depois está sobrando um pouco de corda, um pedaço de corda está pendurado, se é um pedaço muito pequeno, ele não tem nenhuma utilidade. Porém, se é um pedaço de um tamanho maior, ele já tem uma certa utilidade e ele pode vir a se impurificar. Ad hamishat tfachim, tahor, até 5 tfachim, 5 punhos, tamanho de 5 punhos, mais ou menos meio metro, a corda é pura e não pode se impurificar porque ela não tem nenhuma utilidade pelo seu pequeno tamanho. Até aqui a braita. Fala Gmará, vai lá, hamishat kiremata. A princípio, a intenção dos sábios é que até 5 a corda não se impurifica. Isso inclui também o caso que a corda mede exatamente 5 tfachim. Também nesse caso, a corda é kasher. A gente vê que quando a Mishnah usa a palavra ad, isso vem incluir a medida que foi dita. Fala com o Maralô, não. Hamishá que ele mala. Até 5. Mas se a corda já mede 5, a corda já é um tamanho notável, que tem uma certa utilidade e pode se impurificar. Tashma insiste agora e pergunta: Mihei veada sará, também. Se a corda tem 5 a 10 tfachim, então é uma corda grande que tem uma utilidade, já que está presa à cama, a corda pode se impurificar. Já se a corda é maior do que 10 tfachim, já que a gente vai cortar essa corda, provavelmente, então ela não é considerada que está ligada à cama e não pode se impurificar. De qualquer maneira, foi dito que de 5 a 10 a corda é impura. My love, a será que ele mata? Também aqui, a princípio, a intenção é que de 5 a 10, e isso inclui o 10, ou seja, até 10 inclui o 10. Respondeu agora novamente, Lô. A será que ele mata? Também nesse caso é 5 a 10, mas se a corda já mede 10, isso não está sendo incluso. Tashma, a Gemara insiste e pergunta com relação ao utensílio que se quebrou. O utensílio, ele pode se impurificar. Já se ele se quebra, um pedaço, um caco de utensílio que não tem nenhuma utilidade, não se impurifica. Porém, se ele ainda pode ser usado da mesma maneira que era usada originalmente, ele ainda se impurifica. Como, por exemplo, se tínhamos um balde de argila que era usado para armazenar azeite e ele se quebra, ou um barril que se quebra, e a parte que existe um pedaço do barril que se sobra, que ele tem uma forma arredondada, tem um formato arredondado, de maneira que ele também pode ser usado para armazenar um pouco de azeite. Diz então sobre isso a Braita: Hadakin shebekli cheres hen mekarkotehem vetfonotehem yoshvim shelo mesumachim. Se estes pedaços de utensílio podem ficar de pé sem que a gente segure, se sozinho ele consegue ficar de pé e armazenar algo dentro de si, shiuran mechnei sichat katan, se a gente pode armazenar dentro deste pedaço a quantia de azeite que é usada para untar uma criança, então é considerado ainda um utensílio, não é considerado algo que não tem nenhuma utilidade, é considerado algo que tem alguma utilidade, ele é nomeado como um utensílio, e com relação às leis de pureza e impureza, ele pode vir a se impurificar. Ve'ad luk, até o tamanho de luk, ou seja, se ele pode armazenar essa pequena medida até um luk, este pedaço de utensílio pode se impurificar. Não vamos entrar exatamente nos detalhes. De qualquer maneira, fala Gemara, mai lav, lug, kelemarga. A princípio também aqui, a intenção dos sábios que dizem até a quantia de lug, isso inclui também o lug. Ou seja, quando os sábios dizem até, isso inclui a medida. Novamente, responde Gemara, lo, lug, kelemarga. Também nesse caso, o lug não está incluso. Tashma, pergunta a Gemara finalmente. Existe a continuação dessa braita, fala o seguinte: milug adsea berevit. Se era o utensílio original era um utensílio grande, que podia armazenar uma grande quantia, uma quantia de um lug, ou uma quantia de uma sea, que são grandes quantidades, então o pedaço, o caco que restou, deve poder armazenar uma quantia de levit, mais ou menos 80 ml. Somente nesse caso que o utensílio pode se impurificar. Novamente, Luiz Agmará, my love, se'a que le mata. A princípio, quando eles dizem até se'a, isso inclui a se'a. Ou seja, quando os sábios dizem ad, até, isso inclui. Eles não respondem Agmará. Lo se'a que le mara. Também nesse caso, quando eles dizem até se'a, isso não inclui o caso de se'a. Então, a Mishnah, a Gemara, explicou que todas as Mishnayot, quando a Mishnah diz uma certa medida, de 5 até 10, ou de um lug até uma se'a, a intenção não é englobar também o lug, a se'a, o 10 tefachim, assim como disse o Rav Nachman na nossa Mishnah. Foi dito na nossa Mishnah que se a traqueia foi furada, o animal é kasher, até o tamanho pode ser, o tamanho do bufuro pode ser até um issar. Disse o Rav Nachman que isso não inclui o issar. E assim também ele explicou todas as outras braitas. Tashma, a Gemara tenta trazer uma última prova contra isso. É dito, misea, veatzatayim, se o utensílio anterior era maior ainda, ele tinha um tamanho de uma se'a e até duas se'a, então o pedaço que restou esse caco deve poder armazenar pelo menos Hatziluk. Novamente pergunta a Gemara, Mailav, Sa'atayim Kelemata? Ao princípio, quando os sábios dizem até duas Se'a, isso inclui também duas Se'a, diz novamente a Gemara, não, Sa'atayim Kelemata. Não. Não, isso não vem incluir, assim como diz o raciocínio de Rav Nachman, que explicamos. Agora a pergunta que Maravilha Tanya, como é que pode ser? Como é que o Rav Nachman explica dessa maneira todas as Mishnayot que vimos? Existe uma Braita que explica todas as Mishnayot. E a Braita fala o seguinte, Lug Kelemata, quando a Mishnah citou a medida de Lug, isso sim está incluso. Se'a Kelemata, e assim também quando Mishnah disse a medida de Se'a, isso está incluso, Sa'atayim Kelemata, e também o caso de duas Se'a, exatamente ao contrário do que disse Rav Nachman. Responde Rav Nachman, resposta o seguinte, Hatam Lechumra. Realmente, a linguagem ad, a palavra até, quando usada pelos nossos sábios, podem ser interpretadas de duas maneiras. Quando eles dizem até 10 tefachim. Isso pode ser interpretado como incluindo os 10 tefachim ou não incluindo exatamente esta medida. E sempre a intenção dos sábios é que a gente venha a interpretar da maneira mais severa. E por isso, nesses casos, a gente diz que a gente inclui, porque os sábios falam o seguinte, se o utensílio era até 2 Se'a, então, se o caco que restou pode armazenar Hatziluk, o utensílio é impuro. Então, se a gente vai dizer que ad, a palavra até, está incluindo o caso que o utensílio pode armazenar 2 Se'a, então a gente está sendo mais severo, a gente está impurificando. E por isso, sempre a intenção dos sábios é que a gente interpreta da maneira mais severa. Por isso, diz o Rav Nachman, na nossa Mishnah, a gente interpreta ao contrário. Os sábios disseram que o animal é kasher se o tamanho do furo é de até um issar. Então, a gente interpreta da maneira mais severa, dizendo que se o tamanho é exatamente um issar, o animal não é kasher. Explica o Rav Nachman no que ele se baseia para trazer esta resposta. De Amar Abavau, como disse Abavau no nome de Rabbi Yochanan, Kol Shirei Chamim Lachmir. Sempre quando os sábios dizem uma medida, eles estão querendo ser severos, ser mais severos. Chutz, com exceção do Grishon Ktamim, Lachel, no caso da medida de um gris com relação às manchas de sangue de uma mulher que se impurifica, nesse caso a gente é menos severo. Mas geralmente a intenção dos sábios é que a gente interprete da maneira mais severa. Dai Kanami, traz a Gemara uma prova para essa resposta do Rav Nachman, de Catania Ladiahi, com relação às primeiras Mishnayot que vimos, com relação à corda que está pendurada na cama, diz a Braita, Hamisha Kelemala, Asara Kelemata. A Mishnah disse duas frases. A primeira frase dita foi que até 5 tefachim a corda é pura. Depois foi dito que de 5 até 10 a corda é impura. Fala a Braita que se a corda mede 5 exatamente, a corda está impura. E se a corda mede 10 exatamente, a corda também é impura. Ou seja, a gente vê que a palavra até foi usada duas vezes. Em cada uma das frases, a gente interpreta de maneira diferente, sempre indo atrás da interpretação mais severa. Se prolongamos um pouco a mais hoje, Bezat Hashem, a gente vai se ver no WM, Baruch Hazaylam.